Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Mariane Antunes, Marta Toledo e Wagner Ringel. Apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Jubáquio e da Lilith Bebidas.
Muito bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui mais uma vez na nossa quarta-feira, às 13 horas, nosso Bem Bolado da Cultura 930, ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, Twitter e pelo site da cultura930.com.br. Hoje temos... Tudo bem com vocês? Boa tarde. Oi, Mari. Oi, Marta. Nilceia, Tatiane.
Oi.
Boa tarde a todos. Todas aqui, todas, né? Hoje temos a presença, então, né, como acabei de dizer, da Tatiane Dort, que é advogada, assessora do Tribunal de Justiça do Paraná e fundadora da Associação Itinerante Resistência, que atende a população em situação de rua em Curitiba. E também temos a Nilceia de Fátima Oliveira, assistente social, que atuou por 30 anos na Prefeitura de Curitiba. Eu vou começar, para a gente abrir a nossa conversa, eu queria perguntar para a Nilceia sobre os dados, os números, né, que eu sei que você faz um trabalho aí em torno dessa questão, para a gente saber como é que está esse panorama, digamos assim, dos moradores de ruas, pessoas em vulnerabilidade social e enfim, para a gente abrir um pouco essa conversa. Tudo bem, Nilceia? Vamos lá. Tá mudo. Tá no mudo o seu microfone, Nilceia.
Eu não sou experiente, vocês têm que ir me ajudando aí.
Sim, sim.
Boa tarde a todos, né? E para falar em dados, nesta realidade, é importante a gente também contextualizar, porque os dados até antes da pandemia era uma realidade em situação de rua, que, né, as pessoas que estão mais na ativa hoje e que estão aí empreendendo os trabalhos junto a essa população, a olhos vistos, assim, explodiu, né, essa realidade na rua. Mas a gente fez um apanhado de um link do sistema VisData, do Ministério da Cidadania, sobre as famílias que têm cadastro único, porque hoje é o único viés que a gente tem oficial para saber. Esses dados, eu queria dizer para vocês, eles eram, durante bastante tempo, né, ele foi, assim, muito, muito levado a sério e alimentado pelos municípios, por todas as cidades no ministério, que faziam parte deste ministério, né? E a gente vê algumas janelas, assim, então não estão tão atualizados assim, mas tem uma planilhinha aqui, feita de ano a ano, de 2012 para cá. Então, em 2012, no Brasil, 7.368 famílias em situação de rua cadastradas no Cadastro Único, 442 no Paraná. Curitiba não temos esse dado, mas temos em 2014, quando era 21 mil no Brasil, Curitiba tinha 835. E daí, se a gente der um salto aqui para 2020, que é a última data que a gente tem, 140.199 no Brasil, e no Paraná, 8.342, em Curitiba, 2.592 famílias em maio de 2020. Conversando com as pessoas que trabalham, né, junto aos movimentos, e que se tem uma estimativa, eles colocam que Curitiba deve ter, em média, entre 5 a 6 mil pessoas vivendo em situação de rua na cidade, né? Não sei, sim, se era isso, Wagner.
Sim, sim, sim. E, bom, como é que Você tem dados de alguma em relação ao que o poder público tem feito para amenizar o sofrimento dessas pessoas, quantos atendimentos, alguma coisa assim?
Olha, conversando com as equipes que estão hoje atuando pela cidade, né, através do serviço do município, eles dizem que até abril deste ano eles fizeram numa média de 4.200 abordagens, 4.200 atendimentos. Que atendimentos foram esses pela prefeitura, por exemplo? Né? Um encaminhamento para casa de passagem, um atendimento da unidade, internamentos, e que hoje se tem muitos imigrantes, principalmente venezuelanos, que até recentemente foi conveniada uma casa de passagem para imigrantes também, com poucos lugares, mas enfim. E o que nós, enquanto Curitiba, temos visto do poder público, né? O atendimento nas casas de passagem, preferencialmente noturno, né? Então, é à noite, é para fazer uma alimentação e no dia seguinte o encaminhamento para os centros POPs, que é opcional, a pessoa pode ir ou não. E os atendimentos de saúde. Mas o que a gente precisaria, né, era de um guarda-chuva muito maior, porque o que ficou fechado nesse guarda-chuva que fez explodir a realidade da população em situação de rua? O desemprego, a pobreza e toda essa discriminação exorbitante que a pessoa pobre, negra, né, é marginalizada, é deixada de lado e é cruelmente revitimizada todo o tempo. Se a gente for ver, quem é a população que está na rua? Não é o loiro de olho azul, né? Não é o branquinho, é a pessoa negra. Então, esse guarda-chuva precisa abrir e precisa entender que habitação é fundamental, que saúde é mais que fundamental, que educação é necessária. Se a gente não estiver na escola, a gente vai estar aonde? Aonde que essas gerações vão se reestruturar? Nós tivemos uma realidade diferente, né? Quando realmente o Bolsa Família foi implementado, o que a gente viu? Eu sou de uma época que eu entrei em 91 na prefeitura. A gente lidava com 160 crianças e adolescentes diariamente na rua. Vocês imaginam o que é isso? E quando nós entramos, éramos duas assistentes sociais, um assistente social e dois educadores. Tudo isso, né, toda essa realidade para esta gama, né, de complexidade que é a criança e o adolescente na rua. E o que a gente viu acontecer? Para mim, assim, algo que na universidade, quando fazia serviço social, a gente dizia, nós não vamos ver essa transformação que a gente deseja, mas nós vimos. Porque a gente viu essa realidade da criança e do adolescente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que teve uma cobrança de investimento em cima do poder público e teve uma adesão importante com o Bolsa Família. Por quê? Porque as famílias, as crianças não tiveram que vir para a rua, as crianças tiveram que ir para a escola. Porque essa família, para receber o Bolsa Família, ela era acompanhada pela escola, pela sua rede do território, pela escola, pela assistência social, que ganhou a sua proteção especial, a sua proteção básica, principalmente pelos CRAS, que cadastraram essas famílias e que acompanhavam essas famílias por seus técnicos e educadores. E a gente tinha unidade de saúde. Então, esta rede se juntou e olhou. Quando a questão era crítica, então vamos trabalhar com a proteção especial. Quando a questão é fome e essa demanda do desemprego, da habitação, a proteção básica investia. Então, a gente viu estas crianças não virem mais para a rua. Isso é quase um milagre, hein, gente? Nesses anos, a gente vê essa diferença. E o que aconteceu, né, com com os últimos governos, principalmente os federais, esta coparticipação, esse investimento na assistência social, por exemplo, quanto se reduziu, quanto se cortou na educação, na saúde, cadê os nossos concursos públicos? Então, as pessoas trabalharam numa pandemia, por exemplo, deram um show, né, de atendimento aí no nosso país, tanto o poder público com o SUS, com o SUAS, que se viraram nos 30 para poder fazer esse trabalho, como a sociedade civil deu as mãos. Quem é que foi atender a fome do nosso povo? Né? Quem foi? Porque, enfim, desemprego, falta de habitação e todas as outras políticas públicas fez com que esta população fosse para onde? Hoje ainda conversei com um profissional que ele disse assim, eu atendi uma família que estava chegando na rua ontem, casal jovem, com filhos, que ambos ficaram desempregados e foram indo, não tiveram mais como dividir a casa com os irmãos, no terreninho da família, tiveram que vir para a rua. E quando a gente mostrou o atendimento que tinha, eles se agarraram. Mesmo que tenha toda a precariedade do mundo, eles se agarraram, porque é a saída. Então, é muito duro você ir vendo acontecer 91, para mim, né? 1991 de novo, com a criança na rua, com o adolescente, com as famílias com seus colchões debaixo do braço, além da gente ter uma realidade crônica também, porque a gente tem muito a questão de saúde mental na rua, né? Então, a gente tem pessoas morando há 10 anos, né? E a gente precisaria de coisas mínimas, assim, um guarda-pertences, um acolhimento mais humano, um olhar verdadeiro dos municípios e dos estados para a realidade da miséria, do sofrimento, da extrema pobreza. Enfim, a gente tem muitas saídas, tem possibilidades, porque a gente viu acontecer.
Sim.
E a gente precisa ver acontecer de novo.
Desculpa.
Não pode falar.
Eu queria já fazer um gancho, porque você falou das pessoas, né, que fizeram a diferença no meio dessa pandemia, né? E já que o poder público não deu conta, o número foi cada vez maior, a gente se assustava, né, cada vez que passava no centro, tudo. Então, até queria já aproveitar e perguntar para a Tati, né? Porque o itinerante surge no meio dessa demanda absurda, né? Então, eu queria que você contasse, Tati, então, como surge o itinerante, como ele atua e o que você vê nas ruas, né? Porque a gente sabe de uma realidade também que, infelizmente, as pessoas têm esses serviços, mas muitas vezes quando você fala, você pode ir para um abrigo, eles não querem ir. E por que tem essa recusa? Eu queria que você contextualizasse um pouquinho para a gente.
Obrigada, boa tarde a todos. Realmente... Primeiro, essa questão que a gente analisa a população em situação de rua em dois momentos, né? Antes da pandemia e pós-pandemia, porque são dois momentos muito marcantes. O itinerante surgiu já no início da pandemia. Eu atuava com a população em situação de rua, não exclusivamente com alimentação, atuava com a organização Aqui Sem Corações, que atua com um banho para pessoas em situação de rua. E... por ocasião da pandemia, não tinha como continuar com a ação do banho, porque, por conta do vírus, não tinha como higienizar as cabines, não tinha como manter segurança para a população ali, por conta do vírus. E a gente sabia da necessidade deles, porque eles foram totalmente abandonados. Porque você pedir para a população ir para um isolamento, né, se manter em casa, cuidar e se higienizar é uma coisa. Agora, você pedir para isso para uma população que não tem onde morar, que não tem teto, né, que não tem como se higienizar, e ao mesmo tempo você cortar todos os locais de acesso de água da cidade, é totalmente contraditório, né, porque a população não tinha nem como ter acesso à água para consumo. Então, você viu a população em situação de rua totalmente, que já era abandonada, que já era marginalizada, ser totalmente esquecida. Então, para nós que atuávamos com essa população, foi uma cena apocalíptica. Foi muito triste a gente ter relatos da população em situação de rua, de pessoas que estavam tomando água de poça d'água da chuva de sede, de quebrar cano para poder ter acesso a tomar água de sede, de desespero. Então, a gente precisava, de alguma forma, manter eles saudável, né, entre aspas, porque era o mínimo que a gente conseguia levar, porque não tinha como fazer mais do que isso, era o que a gente conseguia levar esse acesso à alimentação para eles. Os projetos sociais estavam suspendendo as ações, então a gente começou a ter acesso àquelas pessoas que estavam dispostas a arriscar e manter o atendimento a eles, então conversava com um, com o outro, e assim foi surgindo o itinerante, por isso se chama itinerante resistência, que eram as pessoas que estavam resistindo a toda essa situação e queriam levar esse atendimento à população em situação de rua, porque a gente não tinha acesso ao que era o vírus e o que estava acontecendo, imagine eles na rua, né? A gente chegava e eles falavam, meu Deus, não abandone a gente, vocês vão voltar amanhã, pegavam a comida desesperado, assim, sem saber o que ia ser o dia deles amanhã. Então, a gente começou a levar essa alimentação para eles diariamente. Nós ficamos até o final do ano passado levando alimentação de segunda a segunda. E a gente começou a fazer esse atendimento para eles direto. E a gente viu na rua a mudança de perfil dessa população. A mudança é atendimento de famílias, como a Anicéia falou, atendimento de idosos, pessoas que desciam da pensão para poder receber sua alimentação, pessoas que estavam ali, que tinham que escolher ou elas pagavam o seu aluguel ou elas pagavam a sua alimentação. Então, a gente viu um outro cenário na rua, dependendo daquele alimento, e foi muito triste para a gente ver toda essa mudança e o descaso pela população em situação de rua, porque a gente brigou muito durante a pandemia com a gestão para que liberassem os banheiros públicos, para que liberassem o acesso à água, que a gente, falando isso parece um absurdo, né? A gente ter que brigar por isso num momento de pandemia, né? Então a gente teve que brigar muito por isso durante a gestão, pelo acesso mínimo à higiene para eles, a gente ter que levar máscara, a gente ter que levar álcool, a gente ter que levar alimentação, porque realmente a gestão não teve condição de cuidar de tudo, não teve, nós fomos parceiros em todos os momentos, sabendo que não tinha essa condição também, mas ter que brigar pelo mínimo de acesso à água e o mínimo de acesso ao banheiro público para a gente foi muito triste. Então essa foi uma das questões assim, que para a gente durante a pandemia doeu muito. Essa questão do número, eu gostaria de só fazer uma pequena observação, né? O Cade Único a gente nem leva em consideração, porque é totalmente frágil, mas eles brigam tanto pela numeração. Hoje eu entrei na página da FAS, eles têm lá uma matéria que fala do dia 23/5, eles fizeram uma abordagem numa única noite de 3.084 pessoas, num carro de abordagem em Curitiba, né? A prefeitura fez. Então, se numa única noite eles abordaram 3.084 pessoas, então o número deve estar muito absurdo, né? Porque eles não conseguiriam alcançar todas as pessoas em situação de rua de Curitiba numa única noite, e se eles conseguirem alcançar esse número numa única ação, o número é muito maior do que é considerado. Fico à disposição. Aí, se tiverem alguma pergunta, não sei, Marta, se faltou alguma questão.
Só a questão que eu gostaria de dar em relação à recusa deles irem para os abrigos.
São várias questões, né? Não precisa ir muito longe. O atendimento, né, em primeiro momento, eles reclamam muito da forma como eles são atendidos nos locais, falta de preparo de muitos servidores públicos que atendem ali, a questão dos horários, né, a rigidez dos horários, o horário para que eles são recebidos ali no horário, eles têm um horário para sair, então chegou no horário de sair, vá para a rua, independente do que você vai fazer, se você tem para onde ir ou não. A forma, os locais, né, até a higiene, eles reclamam muito. Então, tem várias questões. Questão dos animais que não podem levar. Tem alguns abrigos agora que podem ter. Tem os locais de canil, mas tem um número, né, de animais que podem ser abrigados ali. E a maior queixa é a questão de separarem, né, os casais. Não podem ficar no mesmo local, os casais não podem ficar no mesmo local, então é uma recusa muito grande, porque eles vivem, né, uma grande maioria com seus companheiros. Então essa questão de separar ali os casais é uma questão bem complicada para eles, porque se eles já vivem nessa questão dessa união ali, você mandar um para um local e o outro lá para o outro abrigo, eles não aceitam de jeito nenhum.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.